Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47, até o do versículo 1 até o versículo 5. Uma passagem que eu creio que é de conhecimento da igreja, Ezequiel 47, versículo 1 até o versículo 5. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo e ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Nessa noite já louvamos, engrandecemos o teu santo nome, já reconhecemos o teu senhorio, a tua majestade sobre nossas vidas, Senhor. Pai amado e Pai querido, a tua palavra foi lida. Peço a ti, ó Pai, que o Senhor venha usar a minha vida para falar a cada um. Leva longe essa ministração, leva longe, ó Pai, aqueles que estão aflitos e oprimidos, aqueles que estão sem esperanças, ó Pai, que estão sem perspectivas em suas vidas, ó Pai, que estão, ó Pai, perambulando por este mundo, como se fosse um zumbi, Senhor. Pai amado e Pai querido, a tua palavra é aquela que liberta, que transforma, que muda a história, que assim ela possa atingir esse objetivo nesta noite, a cada um que está ouvindo, Senhor. Leva, Senhor amado Deus, aos corações como flecha certeira, que todo intento de Satanás, toda obra do diabo que tenta impedir esta obra, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Toca os meus lábios com as tuas brasas vivas, leva cativo a ti, Senhor, minha mente, o meu coração. Eu não posso oferecer nada, somente o Senhor tem a oferecer através do teu Santo Espírito, a sua noiva, a tua igreja, Senhor. Que possamos esta noite, ó Pai, se alegrar e que possamos se alimentar com a tua palavra. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ezequiel, um profeta de Deus, levantado por Deus, ali no meio do cativeiro, quando o povo de Israel foi levado pelo rei Nabucodonosor até a Babilônia, onde foram cativos ali. E por que aconteceu isso? Porque o povo desobedeceu ao Senhor. O povo praticou aquilo que era contra a palavra de Deus. O povo pecou. E como consequência das suas atitudes, o povo foi levado para o cativeiro. O povo foi levado a pensar, né? Levado ali a refletir. E o povo ali que estava sendo, né, massacrado, porque estava cativo, estava distante do seu Deus. O povo que ali demorou para entender o motivo, né? Eles achavam que Deus, como Deus de Israel, poderia ter perdido as batalhas, perdido lutas para os deuses estranhos, mas eles não se davam conta que Deus não estava, porque eles estavam pecando. Mas Deus, Ele é um Deus que ama o seu povo. Deus, Ele é um Deus que ama a sua criação, ama cada um de nós. Não existe ninguém perdido para Deus. Não existe ninguém que não possa ser alcançado pela graça de Cristo da cruz. Não existe ninguém que está fora do alcance. Quantos estão ouvindo esse momento, essa ministração, e estão pensando, a vida que eu levo, eu já não tenho mais jeito. A vida que eu levo, Deus já não quer mais saber de mim. Não, não existe ninguém que não possa ser alcançado pela obra da cruz. E Deus, como ama cada um de nós, assim como amou aquele povo, Deus, ele tinha um propósito de abençoar aquele povo, de restaurar aquele povo, de uma nova etapa na vida daquele povo. E nós lemos aqui na palavra que Ezequiel, ele tem uma visão onde o anjo, esse homem que é um anjo angelical, que aparece a ele e diz que levou ele de volta à entrada do templo. A entrada do templo é no templo que nós buscamos o Senhor, é no templo que nós clamamos, é na casa do Senhor que nós buscamos e recebemos de Deus aquilo que Ele tem para entregar a cada um de nós. Primeira coisa, nós precisamos estar diante do Senhor, todo santo dia. Nós precisamos estar no templo, no lugar da habitação, no esconderijo do Altíssimo. É ali onde nós devemos estar. Não é em outro lugar, não é distante, mas sim aos pés do Senhor. É no templo onde nós aprendemos, onde nós crescemos, onde nós temos intimidades com o Senhor, porque o Senhor está no templo. E é interessante porque nos dias de hoje, depois dali da subida de Cristo aos céus e a vinda do Espírito Santo, o templo, quem é o templo? Somos nós. Então a presença do Senhor tem que estar dentro de nós. Não é mais você ir ao templo simplesmente, e ali o Senhor operava, ali o Senhor falava, usava os profetas ali, usava ali as pessoas para ensinar, os sacerdotes. Não, agora eu e você somos o templo do Senhor. Então, nós precisamos viver 24 horas com o Senhor em nossas vidas. Irmãos, e ali o anjo que leva ele até a entrada do templo, e ele diz que ele começa a observar que embaixo da soleira da porta começa a fluir um rio de águas. E é interessante, quando você fala em água, você lembra em pureza, em limpeza. Você já tentou fazer uma limpeza sem água? Difícil, hein? Tentou limpar, lavar o quintal, né, sem água? Não vai dar certo, hein? Né? Então a água também representa transparência, né, purificação. Então a Bíblia fala que a água que corria por baixo ali daquela porta, ela seguia um fluxo e vinha do trono, vinha do templo, melhor. E vinha por quê? Porque aquela água queria atingir um objetivo. Aquela água queria o quê? Sarar, curar, libertar, transformar o povo de Israel. E essa mesma água, nos dias de hoje, que é a presença do Senhor, que é a obra da cruz, ela também deseja atingir esses objetivos, em sarar, em curar, em libertar, em salvar as vidas. Mas a Bíblia fala, que a Bíblia aqui fala o seguinte: Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora. O anjo conduzia Ezequiel. E diz a Bíblia que ali fluía do lado sul, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir. Imagine aquela água por todo o canto se espalhando, inundando, nada poderia ficar fora do alcance das águas do Senhor. E ele fala que com uma linha, ele começa a medir e ele traz Ezequiel. E a Bíblia fala que Ezequiel começa a andar então com o anjo vai medindo, vai dando os passos e Ezequiel vai junto. E a Bíblia fala que ele mediu 500 metros e a água batia no tornozelo. A água, né? Quando você vai à praia, ali antes de entrar ao mar, você vê, quando quebra a onda e vem aquela, o resto da onda que quebrou, né? Você vê aquela pouca água que molha os pés, você vê que se está fria ou se está quente para depois entrar. E ali foi isso que tocou os tornozelos de Ezequiel. Aquela água estava fluindo. Mas ele continua adentrando e continua medindo mais 500. E já fala a Bíblia que as águas estavam no joelho. A água estava tomando conta da vida de Ezequiel. Até o joelho Ezequiel poderia continuar, poderia voltar, poderia se movimentar. Ezequiel poderia agir de várias formas, mas a Bíblia fala que o anjo continuou a medir, e mediu mais 500 metros, e a água estava onde? Na cintura. Já começa a perder um pouco do equilíbrio, porque a água já tomou metade do seu corpo. Quando a onda vem, quando você está com a água na cintura, você vai e vem. Você não consegue mais se manter firme, porque a água já está tomando conta. E ele continua dizendo que ele continua medindo. Mas agora no 5, era um rio que eu não conseguia atravessar. Ele convida Ezequiel a adentrar no rio de Deus. E este rio é um rio que nós precisamos mergulhar. É um rio que nós precisamos entrar. É um rio que não tem volta. Você vê que foi do tornozelo para o joelho e depois para a cintura? Quando nós adentramos no rio de Deus, é para continuar em frente. Não é para retrocedermos. Não é para sairmos deste rio. E nós só conseguimos entrar, nós só conseguimos avançar quando nós estamos diante de Deus. Quando a chama do Senhor está acesa dentro de nós. Porque à medida que você entra, você vai perdendo o controle da sua própria vida. Você vai entrando, você vai sendo tomado por aquela água, você vai sendo tomado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje vivemos num mundo onde as pessoas são autossuficientes. Falar que você precisa depender de Deus, ah não, isso comigo não funciona. Quem manda na minha vida sou eu, quem decide que vai ser feito sou eu. E é do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Falar em ser dependente é coisa do passado. Hã? Não. Ser dependente de Deus é ser privilegiado. É ser abençoado. É ser alguém que não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã Deus garante. O dia de amanhã está em Deus. Eu não sei o que vai acontecer, nem você sabe. Mas Deus já sabe. Então nós temos um Deus que nós podemos confiar os nossos dias. Mas à medida que nós entramos neste rio, nós precisamos se entregar. Nós precisamos confiar. Olha, é igual você ensinar alguém a nadar. Pessoa que nunca nadou. Aí você fala, não, fulano, eu vou te ensinar. Aí você entra na água, na piscina. Aí a pessoa já entra trêmula, né? Aí ela solta da borda da piscina, já agarra em você, né? Você fala, vai se soltando. A pessoa não se solta. A pessoa tem medo. Tem medo do quê? De perder o porto seguro. Nós precisamos confiar em Deus ao ponto de nos soltarmos. E de crermos que Ele vai nos conduzir por este rio, que este rio não vai trazer nenhum prejuízo, não vai trazer nenhum dano. Pelo contrário, este rio é que sara, que cura, que limpa e que transforma e salva as vidas. Mas por que as pessoas relutam em entrar mais nesse rio, em continuar a caminhada, em provar coisas maiores em Deus? Por que as pessoas relutam? Porque Ele precisa abdicar. Precisa abrir mão, precisa se posicionar, precisa buscar. Nós lemos aqui que no início, que o anjo levou ele à porta do templo. E é somente com comunhão com Deus que nós vamos conseguir mergulhar neste rio de águas profundas. Não é uma água que você consegue medir, mas é profunda. Ele fala, era uma água, era um riachinho, era um corguinho, né? Era um fio de água. Mas agora o negócio tomou proporção gigantesca, é um rio. E esse rio não pode atravessar andando. Nesse rio, você não pode estar sendo o senhor da sua própria vida. Nesse rio, você não consegue experimentar tudo aquilo que Deus tem sendo o senhor da sua própria vida. Você não consegue andar nesse rio. Por quê? Porque é impossível atravessá-lo. Só pode ser a nado. E quando a pessoa que está aprendendo a nadar, e ela chega um momento que ela já sabe, é libertador, porque ela avança sobre a piscina ou sobre o mar, e é feliz porque consegue atravessar a piscina de um lado para o outro. Deus deseja que nós nos tornemos filhos, filhos que vivem aquilo que Ele tem para nós. Se falarmos que somos de Cristo e não mergulharmos neste rio, não é verdade. Não podemos parar, estacionar em um estágio. Você vê aqui que o estágio avança. É de tornozelo para o joelho, para a cintura, até tomar conta do corpo. Quantos estão parados? Quantos já estão com a situação, já perdeu mão porque nem vai e nem vem. Nem avança e nem retrocede. Você já ficou parado um tempo na areia? O que acontece? Parece que você começa a afundar, não começa a afundar? Você não pode ficar parado, irmão. Senão você vai afundar. Você tem que continuar avançando. Você tem que avançar. Deus tem muito a oferecer, Deus tem muito a entregar a cada um de nós. Se você ficar parado como é na areia, se você não teve essa oportunidade, o dia que você for na praia, fica lá na beira do mar, onde a água vem e vai que molha, e fica parado. Começa a fazer um buraco onde você está. Você precisa avançar. Não tenha medo. Confie naquele que está te chamando. Confie naquele que está te conduzindo por este rio. Você está sendo conduzido pelo Senhor neste rio. O Senhor quer fazer grandes obras. Deus quer entregar dons. Deus quer entregar ministérios. Irmãos, eu lembro de 1997. Faz um tempinho, né? Quando eu ganhei minha primeira Bíblia. E eu era da Igreja Assembleia de Deus. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Os cultos. As pessoas, elas iam à igreja determinadas a conseguir um bem, não. Determinadas em receber o poder de Deus. As pessoas iam determinadas, elas iam focadas em ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Você via no rosto das pessoas, você via a alegria que aquelas pessoas tinham por receber a presença de Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Não existe nada comparável neste mundo do que a presença de Deus. E quantos estão se perdendo nessa caminhada por aquilo que está ao derredor? Deus está chamando, mas quantos estão se distraindo com aquilo que está ao seu derredor? Com as distrações que Satanás coloca. Quantos estão indo, estão caminhando, está bonitinho, mas de repente começa a virar para a esquerda e virar para a direita e perde o foco. Muitas pessoas. As pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, não têm a mesma alegria. As pessoas nos dias de hoje, infelizmente, o mundo está tão de cabeça para baixo que as pessoas estão invertendo as coisas. Aquilo que no passado não podia, hoje pode. Aquilo que é errado para Deus é errado no Jardim do Éden e nos dias de hoje. Nós não podemos achar que Deus está se modernizando. Deus não tem atualização. Deus não é o aplicativo. Não. Deus é mais atual do que o dia de amanhã. E nós precisamos se banhar nesse rio. Não podemos viver a Cristo se não estivermos neste rio. E você precisa lutar para continuar avançando neste rio. O diabo vai tentar impedir, o diabo vai tentar frustrar, porque ele sabe que quando o povo de Deus está sendo levado por este rio, ninguém segura. Nada pode impedir. Nenhuma arma das trevas prevalecerá contra aqueles que estão sendo levados por este rio. Sabe por quê? Porque a demonstração viva que você não vive mais a sua vida, mas que Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo. Não eu vivo, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos nos preocupar com isso, porque a Bíblia fala que nós seríamos o quê? Fontes de águas vivas. Fontes inesgotáveis. Fonte é para saciar a sede de alguém. Assim como nós fomos saciados por Cristo, nós levaremos essa água para aqueles que precisam. E como vamos levar se não estamos mergulhados nas profundezas do Senhor? É interessante que uma vez eu vi um programa, não sei se foi no Discover, sobre as profundezas do mar. Lá nas profundezas do mar, tem espécies de peixe que não tem na superfície. Tem espécie de peixes que é desconhecidas. Mas por quê? Porque são raros. E é lá na profundidade de Deus onde nós vamos provar do melhor que Ele tem para nos oferecer. Por isso, eu não sei em que estágio você está. Eu não sei em que pé você está nessa caminhada. Se você estacionou, se você está avançando, se você está dando um passo para frente, dois para trás. Eu não sei se você está virando à esquerda ou à direita, mas uma coisa eu sei. O rio de Deus está hoje neste lugar, está na sua casa, pronto para operar as mesmas obras que o Senhor aqui queria realizar no meio do povo de Deus. Só precisa você entender, compreender e se abrir para Deus. Se abrir para Ele. Largar de lado você, a sua carnalidade. Somos deste mundo, vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. O Senhor Jesus provou na cruz que é possível ser fiel. Adão não foi fiel no Éden, onde tudo era maravilhoso. Jesus veio nos dias tenebrosos e mostrou que era possível ser fiel a Deus. Ele não falou que ia ser fácil. Não falou que ia ser moleza. Mas Ele falou que era possível e Ele mostrou isso. Mas para isso precisamos nos dedicar. Estava pensando hoje, antes de começar o culto, né? Quando a pessoa trabalha numa empresa, né? E a empresa tem condições de promovê-la, de dar patamares elevados, de ter uma carreira sólida, a pessoa pensa logo, bom, eu vou me qualificar, eu vou buscar conhecimento. Já sou formado no ensino superior. Bom, eu vou buscar uma pós-graduação. Porque ela quer se aprofundar naquele assunto. Ela quer ser reconhecida no seu trabalho. Quer ganhar mais também, é claro. Né? Reconhecimento sem o dinheiro também. Né? Não adianta também, né? A pessoa fez uma segunda pós. Dependendo da situação, a pessoa já começa a pensar em fazer um mestrado. Faz o mestrado, depois do mestrado, ela fala, bom, agora eu vou fazer o doutorado. Aí, eu pensava que acabava por aí. Não, ainda continua. Tem pós-doutorado. E por que a pessoa busca aquele conhecimento? Porque ela quer dominar aquele conhecimento. E ela quer fazer com daquele conhecimento um meio que a promova. Que ela seja reconhecida. Que ela ganhe um bom salário. Seja uma pessoa notável muitas vezes. E por que com a Bíblia as pessoas se contentam em ler 3 capítulos e acabou? Você não está interessado em dominar essa palavra? Você não acha importante em dominar essa palavra? Você não acha importante conhecer os desígnios de Deus? Você não acha importante ter intimidade com Deus? Você acha que é suficiente ler um versículo hoje, na igreja, um versículo no culto de domingo e acabou? As pessoas precisam ter muito mais anseio do que neste mundo em deter o conhecimento carnal, circular. E por que padece? Porque falta o conhecimento, como está escrito na Bíblia. Deseje dominar essa palavra. Deseje dominar este conhecimento. Porque aí você vai ter poder de Deus. Aí você vai ter conhecimento de Deus. Aí você vai viver coisas que ninguém viveu ainda. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu. João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse. Recebeu o Apocalipse, a revelação de Deus. Porque eles conheciam Deus, eles viviam Deus. Eles transpiravam Deus. Aí você pegou pesado, né? Mas essa é a intenção. Para que possamos nos sintonizar, né? Para que possamos sintonizar e continuarmos. Então, convido você a dominar essa palavra. Em saber manejar bem. Porque quantas pessoas estão padecendo porque não conhecem a palavra? Né? Não tem intimidade com Deus. Se contenta com as águas somente no tornozelo. Se contenta com as águas no joelho. Se contenta com as águas na cintura, porque é onde consegue ainda dominar a situação. Deus, Ele quer você por completo. Ele quer conduzir você. Ele não quer que você sente no banco do motorista, não. Ele quer que você fique no banco do passageiro, só assistindo o que vai acontecer. Mas para isso precisamos confiar e acreditar. Mesmo nos momentos onde tudo parece o contrário. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que age de formas que nós nem imaginamos. Porque Ele é Deus, Ele sabe a melhor forma. O que importa é que vai acontecer. O que importa é que você vai ser abençoado. O que importa é que você vai ser vitorioso. O que importa é que você vai crescer. Agora o meio que Deus vai fazer, aí é com Ele. O que importa é Ele fazer, e compete a você se posicionar para que isso possa acontecer na sua vida. E Ele fala, né? É impossível atravessar andando isso daqui. Só nadando. Sabe boiar? Então, é só boiar. Deixa a água te conduzir. Deixa. Não tenha medo. Não ache que vai sair do controle, não, porque Deus está no controle. Não pense que, porque o inimigo coloca, né? Que você não precisa ser tão assim entregue. Não tem necessidade. Porque Deus entende, Deus compreende. Não é mentira dele. Porque Deus cobrará de nós tudo aquilo que está na palavra dele. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Porque a palavra está aí. Como o pastor diz, que na casa dele tem Bíblia de tudo que é jeito. De tudo que é versão. Tem um monte de Bíblia lá. Hoje tem Bíblia de todo tipo de tradução, de versão. A minha que eu li aqui é a Nova Versão Internacional. Tem um monte de versão. Não tem desculpa. Então Deus cobrará de cada um de nós. Cobrará porque você é um canal de bênção. Você é uma fonte de água viva. Você precisa saciar a sede de quem está à sua volta. E quantas vezes a nossa fonte está seca? As pessoas estão necessitadas e nós não temos uma gota para oferecer. Porque estamos tão envolvidos com aquilo que é deste mundo, que esquecemos daquilo que é de Deus. Quantas vidas? Essa semana, onde eu trabalho, uma pessoa fez uma postagem na rede social. Eu não vi. Uma pessoa que tem, né? Me mostrou porque ficou preocupada, né? E a hora que você lê o que a pessoa escreveu, é uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está passando uma grande dificuldade. A pessoa ali relatava que ela preferia estar no fundo de um caixão. Hã? E aí eu falei, Jesus. Aí ela falou assim para mim, é homem, né? Conversa com ele, né? Eu falei, Jesus, como que eu vou chegar nesse assunto com homem? Né, porque... Mas eu pedi para o Senhor e comecei a falar, né? Comecei já essa semana a pensar, porque nós precisamos levar vida para aquele que está morto. O Senhor cuida de nós quando nós cuidamos da obra dele. Deus trabalha em nosso favor quando nós estamos trabalhando para ele. Deixa o rio te envolver. Deixa o Senhor te envolver, né? Ah, eu vou ser um crente fanático. Não é fanático. É um crente 100%, só isso, né? Se o fanático for só o 100%, ok. Você possa receber o título de fanático, né? Quantas pessoas, melhor... Daniel orava ao Senhor 3 vezes por dia e fazia aquilo de costume, aquilo que era algo para ele de dedicação a Deus, ele fazia, mesmo que pudesse causar qualquer dano a ele fazia para Deus. Nada podia impedir a comunhão dele com Deus, nem a cova dos leões conseguiu deter Daniel. E assim será em nossas vidas também, se nós estivermos em Deus. Aqui nós lemos que Deus deseja nos levar para o mais profundo do seu ser. Deus deseja revelar para nós coisas maravilhosas, mas precisa haver uma iniciativa. Porque assim como Ezequiel seguiu o anjo, nós precisamos também ir em direção a Deus. Hoje é uma oportunidade de você rever a sua posição nessa caminhada. Hoje é uma oportunidade de você refletir e analisar aquilo que você está fazendo da sua vida, né? Não estou falando da sua vida secular, mas estou falando da sua vida espiritual. Daquilo que você está sendo diante de Deus. O homem, com a sua natureza de mortalidade, não pensa que vai morrer. Se pensasse na morte, não estudava, não trabalhava, né? Não, né? É bem intenso, porque quantos de nós trabalhamos, estudamos, mas não param para pensar, mas a qualquer momento eu vou morrer. E por esse sentimento de mortalidade, as pessoas se esquecem que um dia... Deus tomará uma prestação de contas de cada um de nós. E esse dia pode ser amanhã, o dia de nossa morte pode ser daqui 10 segundos, 1 segundo, 1 minuto, pode ser qualquer hora. E acabou. O que você fez está feito. O que estiver no memorial de Deus está escrito. Por isso que hoje, você que está ouvindo essa palavra neste momento, você tem oportunidade... de retornar ao caminho, de voltar para Deus, de desejar a Deus, de falar, Senhor, eu vou me dedicar, eu vou buscar, eu vou mergulhar neste rio, eu quero ser inundado, eu quero ser levado para este rio, eu quero a tua presença na minha vida, mais do que qualquer coisa neste mundo aí fora, eu quero a tua presença, os teus dons, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, eu quero ser útil para a sua obra. Quero ser fonte de águas vivas. Por onde eu passar, que eu levar esta água, aquilo que está morto viverá. Porque diz nos versículos seguintes que essa água chegou até o mar morto, e o mar que era considerado morto foi saneado. ninguém pode deter o Senhor. E Deus quer usar você, mas para você ser usado, você precisa estar sendo levado por este rio, para que você possa também levar a outras vidas essa oportunidade de ser levado pelo rio de Deus. Vamos orar? Vamos nos apresentar a Deus neste momento? Em Cristo é só ganhar, em Cristo é só vencer, em Cristo é conquistar, em Cristo é só vitória. Para ter vitória, nós temos batalhas, mas nós somos vitoriosos. Muitas das vezes não vai ser do jeito que nós queremos. A maioria, 99,9%. Mas Deus vai operar. Deus dá ordem. Deus, se for necessário, Ele para o sol. Ele muda a história, o curso, para poder abençoar o povo dEle. Soberano Deus amado Pai, graças te damos, Senhor. Louvado, exaltado é teu santo nome. Senhor, queremos estar em tua presença, Senhor. Queremos ouvir os teus conselhos, ouvir as suas orientações. Queremos ser guiados pelo Senhor. Queremos mergulhar no rio mais profundo. Queremos, ó Pai amado e Pai querido, se regozijar em tua presença, receber de ti dons, ó Pai. Queremos, ó Pai, ver milagres. Queremos ser agente de milagres. De transformação, porque o Senhor nos levantou para isso, o Senhor nos saciou para isso, o Senhor nos transformou para isso, e que não possamos fugir do foco, que não venhamos nos distrair com as artimanhas de Satanás, que não venhamos nos perder no meio do caminho, mas antes continuar com os olhos focados em Ti, na cruz, olhando a Ti, Senhor, caminhando e mergulhando e nadando e sendo levado por este rio, porque é o rio que cura, o rio que sara, o rio que transforma. Não tem ninguém que não está ao alcance deste rio. Por isso, nesta noite, Senhor, visita cada um agora, vai ao encontro de cada vida. Eu não sei como está a vida dessa pessoa, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda, Tu esquadrinha os corações nesta noite, recando a lava cheia, que todo intento de Satanás, toda mentira do diabo, que todo engano caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Que essa vida agora que estava travada, que estava ali enterrada, com os pés afundados nessa areia, possa se movimentar e começar a avançar. Aquele que está no tornozelo possa ir para o joelho, as águas que estão no joelho possam ir para a cintura, e aquele que está na cintura possa estar sendo levado pelo seu rio. Essa água que cura e que transforma, que muda a história, ela está passando aí agora, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua família, dos seus filhos, ele está passando, e ele está transformando agora. Creia que o Senhor está transformando agora na sua casa, na sua vida, curando, libertando das drogas, libertando do vício maldito, da pornografia, da mentira, porque por onde este rio passar, não tem como não ter vida. Receba nessa noite, receba na sua vida aí, na sua casa, receba, estenda as suas mãos, receba do Senhor, receba poder do alto, receba unção, aquilo que está torto vai se direitar, não tem nada por onde este rio passa que não possa ser transformado. Creia nessa palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus que está no livro santo de Deus, creia, sinta o rio de Deus passando aí neste lugar, visita os lares, Senhor, uma nova história venha a ser escrita, uma nova paz.
página, Senhor, nessas vidas. Nada está perdido.
Porque o rio de Deus é um rio vivo, é um rio transformador, é um rio libertador.
Abençoe teu povo, Pai. Enche com teu poder. Nós vamos louvar agora.